Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Comissão aprova a criação de uma zona de exportação no Maranhão.
Um acordo foi costurado para que os produtos maranhenses fossem destinados exclusivamente para o exterior, já que a produção de Manaus é voltada ao mercado interno.
TCU recomenda ao Senado a aprovação com ressalvas das contas do governo em 2017.
Segundo a Corte, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação poderá paralisar o país nos próximos anos, diante do aumento dos gastos e da queda na arrecadação.
Eu sou Raquel Teixeira e este é o Boletim.leg. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação de uma zona de exportação no Maranhão. Produtos que forem fabricados nessa área terão benefícios especiais e somente poderão entrar no mercado brasileiro se pagarem impostos de importação. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta inicial do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeria que São Luís, capital de seu estado, se tornasse uma área de livre comércio. A bancada do Amazonas fez vários questionamentos, temendo prejuízos para a Zona Franca de Manaus. Depois de muitos acertos, um acordo foi costurado para que os produtos maranhenses fossem destinados exclusivamente para o exterior, já que a produção de Manaus é voltada ao mercado interno. O relatório de Edson Lobão, do MDB do Maranhão, estabelece que a ilha de Uaponaçu, onde fica São Luís, sediará a nova zona de exportação, que se chamará Zema. Roberto Rocha destacou que os produtos feitos na ilha só poderão entrar no Brasil se pagarem impostos de importação e que a medida vai estimular a economia de seu estado, que tem um dos piores índices de desenvolvimento do país.
Por isso que o Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil, porque por lá pelo porto o que é que sai? O minério e a soja, que é produto primário, não tem uma fábrica de prego. Nós estamos criando mecanismo para agregar valor ao produto no Brasil.
O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, recebeu nesta quarta-feira o relatório do Tribunal de Contas da União, recomendando com ressalvas a aprovação das contas de 2017 do governo Temer. Senadores de oposição consideram pertinente a ressalva quanto a prejuízos para o país com o teto de gastos. Governistas ponderam que ainda é cedo para mudanças nessa regra. Repórter Érica Christian.
Ao aprovar com ressalvas a contabilidade de 2017 do governo Temer, o Tribunal de Contas da União fez um alerta quanto ao teto de gastos. Segundo a Corte, a regra que impede o crescimento das despesas acima da inflação poderá paralisar o país nos próximos anos, diante do aumento dos gastos e da queda na arrecadação. Nesse cenário, o governo federal teria dificuldades de pagar salários. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que a oposição alertou para o engessamento do governo com o teto de gastos, ao destacar a redução de investimentos e de repasses para as áreas sociais. Ele acredita que o próximo presidente da República deverá rever a regra.
Isso deverá ser feito, eu não tenho nenhuma dúvida, porque os danos, particularmente à economia e às condições de vida da população, são muito amplos.
Segundo a lei em vigor, a regra do teto de gastos só poderá ser revista em 2027. O então relator do orçamento de 2017, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, considera prematura qualquer mudança agora.
A prevenção a crimes cibernéticos foi tema de debate na Comissão de Educação nesta quarta-feira. Os participantes reforçaram que nunca se deve compartilhar nenhum conteúdo sem antes verificar a veracidade dos fatos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O cybercrime é qualquer atividade ilícita cometida na internet e pode envolver roubo de dados, acesso a informações confidenciais e falsidade ideológica, entre outros. O diretor do Laboratório de Segurança P-Safe Tecnologia, Emílio Simone, afirmou que quase 100 milhões de cyberataques já ocorreram este ano no Brasil. Até dezembro, a estimativa é de 246 milhões de casos, um aumento de 30% em relação a 2017. Para mudar esse cenário, Emílio sugere a atuação do legislativo para categorizar de forma mais específica os crimes cibernéticos, a conscientização da população para que não repasse informações sem checagem e tecnologia de ponta com ferramentas de proteção em tempo real. O especialista ensina ainda como identificar as chamadas fake news, principalmente as que buscam aplicar golpes financeiros.
Essas páginas normalmente são repletas de publicidade, de banner. Normalmente elas são mal escritas, têm um tom alarmista.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.